RFI convida.
Maria Emília Alencar.
RFI convida hoje Jean Ebrard, historiador. Ele dirige o Centro de Pesquisas sobre o Brasil Colonial e Contemporâneo da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Olá, Jean Ebrard.
Bom dia.
É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios
prazer
da RFI.
Meu também.
Jean Ebrard, você acaba de coordenar um número de uma revista online sobre Brasil, uma revista inteiramente dedicada sobre a escravidão moderna.
Exatamente.
É uma edição da qual participaram vários especialistas, abordando todos os ângulos dessa questão que afeta profundamente
o
Brasil. A primeira pergunta, professor, qual é a sua definição da escravidão moderna?
E toda a questão é a definição. A questão da definição é uma questão muito interessante, porque cada país, porque não é um problema só brasileiro, cada país tem definição um pouquinho diferente. No Brasil, certamente em relação com o passado do Brasil, a definição que foi usada desde o Código Penal de 1940 foi a uma situação análoga à do escravo. O que é analogia? Isso é toda a questão.
Ou seja, ficou vinculada a essa ideia de que o escravo estava acorrentado, levando chicotadas, e não é exatamente isso.
Exatamente. So, a questão hoje é de ver como os juízes interpretaram esta imagem, esta metáfora da escravidão moderna. E tem duas maneiras de falar disso. A primeira é de ficar perto da definição tradicional, histórica, de perda de liberdade. E a segunda é de falar mais do lado do que a Constituição de 88 precisa, como um direito fundamental do ser humano, que é a dignidade. Sob a perda da dignidade ou a perda da mobilidade. Estamos dentro as duas definições.
E a gente vê que existe um número muito maior com essa nova definição de pessoas nessa situação de escravidão moderna no Brasil.
Exatamente.
Você tem ideia de números?
Não sabemos exatamente, mas podemos falar de mais de 10 mil, mais de 10 mil, não 100 mil, mas de 40 mil, 50 mil, não sabemos exatamente.
Mas 10 mil ou 50 mil?
Não sabemos porque. Por que não sabemos? Porque a única maneira de saber são as inquiridas do Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho vai onde tem uma denunciação. Mas sabemos que tem muito, muito mais que o que precisamos de conhecer para a denunciação.
Agora, professor, o senhor acha, a gente falou da definição da época colonial, mas o senhor acha que o fato do Brasil ter sido o último país do mundo a abolir a escravidão, isso deixa uma marca e contribui para essa escravidão moderna?
Deixa uma marca ideológica, porque verdadeiramente no Brasil a escravidão tradicional, a história da escravidão é muito presente, bem mais que na França.
Claro.
Temos casos de escravidão moderna na França. Uma referência não é tanto à escravidão. Só temos algumas referências que pode ser o trabalho forçado, que é uma da definição, o trabalho forçado sexual, que é uma outra, o trato dos seres humanos. São muito, muito definições, as definições são complexas, tem muito, muito definições. Só, o que é interessante é que no Brasil, em 2003, o Parlamento, o Congresso, pensa fazer uma nova definição de o que é condição análoga à escravidão. E a nova definição precisa de três coisas. Primeira, não poder mudar livremente. Segunda, haver condição de trabalho degradante. Terceira, haver um tempo de trabalho debilitante.
Agora, lendo assim o trabalho que da revista, a gente percebe que existe uma resistência muito grande dos parlamentares, já que o senhor está falando na discussão sobre, né, de como fazer uma revisão dessa lei, porque existe uma bancada ruralista muito importante no Brasil.
Com certeza. A maior história sobre isso é que em 2003 foi introduzida a ideia que as fazendas onde podemos encontrar trabalho escravo pode ser requisitado. Mas, neste tempo, em 2003, requisitada com dinheiro no dono. Em 2014, uma nova lei diz que vai estar requisitado, ponto. Sem contrapartida para o dono da fazenda.
Ou seja, eles resistem muito...
Imediatamente foi uma resistência terrível.
Em punir...
Para o Congresso, Congresso.
A resistência em punir o patrão.
Exatamente.
E quais são as regiões mais afetadas? A gente fala muito da Amazônia, do Pará, Mato Grosso...
Não, podemos dizer que todas as regiões do Brasil são afetadas, porque agora... A escravidão moderna não existe somente no ambiente rural, mas também nas grandes cidades como São Paulo.
Ah, exatamente. É um assunto interessante que é a escravidão do migrante.
A escravidão do migrante que trabalha nos bolivianos que trabalham na indústria textil para a Zara ou a coisa assim.
As companhias, as empresas internacionais.
Exatamente. Então, pode ser em todos os lugares, mas é verdade que o lugar histórico desta escravidão foi os desmatamentos.
Agora a gente fala, o senhor falou das regiões, mas os setores também onde ocorre esse trabalho escravo, é interessante assinalar, eu lendo alguns trabalhos, eu percebi que a soja, por exemplo, a cultura da soja, não utiliza muito o trabalhador escravo e nem a cultura do açúcar.
Porque é totalmente mecanizado.
Certo, exatamente.
Só o que é mecanizado não precisa de trabalho escravo, mas a soja precisa de um desmatamento. E no trabalho escravo, no momento do desmatamento.
Então, o trabalhador escravo, ele age no desmatamento e também na indústria madeireira.
E na indústria madeireira, o carvão, que é um produto derivado do desmatamento.
Para terminar, para concluir, o senhor acha que o Brasil está numa situação de instabilidade política muito grande e econômica também? O senhor acha que essa instabilidade contribui para o aumento dessa possibilidade de ter trabalho escravo?
Com certeza. Uma das coisas muito interessantes foi a questão da lista suja. A lista suja é uma lista onde todos os empregos que foram condenados são escritos no Ministério do Trabalho. Mas o Congresso, recentemente, disse que precisamos de ver um pouquinho mais como vamos fazer esta lista. E a lista não existe mais no sítio do Ministério do Trabalho. Certo. Isso é um exemplo muito claro da maneira de fazer do governo e do Congresso para tentar de acabar com esta luta, que é uma luta de dois, todo o tempo da presidência do FHC e todo o tempo da presidência do Lula.
Muito obrigada, professor Jean Ebrard, que acaba de dirigir, então, uma publicação sobre a escravidão moderna no Brasil.